A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e nesta temporada eu estou conversando com vários especialistas sobre a criminalidade e a violência no Brasil. No programa de hoje, a gente segue no bate-papo com a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e com o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eles vão falar sobre a interferência das facções criminosas na política e em instâncias governamentais. Ouça agora um trecho dessa nossa conversa. Durante as eleições de 2024, acho que de uma forma mais clara, embora isso talvez já ocorresse em outras eleições, a gente viu a influência das facções criminosas na política e nas instituições, seja financiando campanhas ou até mesmo se envolvendo em licitações em prefeituras e câmaras municipais. Na avaliação de vocês, qual que é o risco dessa interferência? Vocês acreditam que a gente pode chegar ao ponto de ver o Brasil se tornar um narco-estado?
Eu acho que essa interferência ela é muito mais difusa e apresenta diversas formas que não necessariamente a gente tem ali o risco de algo similar a um narco-estado, né? A própria categoria de narco-estado ela é criticada no âmbito das ciências sociais porque ela é geralmente associada à denominação que os Estados Unidos, especialmente, produzem sobre acusações, né, dos Estados Unidos e outras potências europeias sobre alguns estados, escondendo o fato que muitas vezes os grupos criminosos que estão no poder em muitos países, eles são financiados por ações da CIA e outros órgãos também estadunidenses. Enfim, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a ideia de narco-estado ela está embutida e tem uma disputa política e ideológica por trás dessa nomenclatura, né? Mas é claro que se a gente observar alguns países, aparentemente eles têm uma influência mais forte nos seus governos de grupos criminais. Acho que a Colômbia foi um exemplo clássico nos anos 90, o México é ainda um exemplo, e outros países menores, né, da América Central, da África e da Ásia. No caso do Brasil, o que eu entendo assim, é que a presença do dinheiro do crime na política ela é uma realidade já há algum tempo, não necessariamente das facções só, mas de diversos grupos criminais relacionados a diversos tipos de crimes, inclusive colarinho branco e desvios, enfim, né, de recursos públicos e assim por diante. O que me parece é que nos últimos anos, com o próprio fortalecimento das facções, sobretudo nos negócios da droga e da cocaína para exportação, especialmente do PCC, e nos outros estados também, com o crescimento da importância criminal das facções, elas acabaram assumindo um lugar de maior relevo também nessa aproximação com o sistema político. De um lado, isso já ocorre há mais tempo, porque nas bases, na periferia, onde as facções estão presentes, ali também tem políticos, vereadores, prefeitos circulam. Então, isso, essa proximidade ela já existe há muito tempo a partir desses espaços compartilhados. Mas eu acho que o que aconteceu mais recentemente é que você tem um volume maior de recursos disponíveis, digamos assim, e disponíveis para serem investidos, fluindo, né, do âmbito dos negócios ilícitos para os negócios lícitos e também para a política. Então, esse volume tem se revelado muito mais importante e as últimas eleições municipais, elas foram até assim, um pouco exageradas, no sentido assim, que, pelo menos em São Paulo, foi o principal tema da campanha. E não era um candidato que tinha indícios de aproximação com o PCC. Eram mais de um, né? Inclusive o candidato que ganhou a eleição tinha ali uma série de acusações ali de proximidade que a gente entende como algo complexo, mas o que eu acho o risco que o Brasil corre, pensando hoje é muito mais evidente isso nas eleições municipais, né? Por causa dessa proximidade do território. Não quer dizer que nas eleições para governador e Assembleia Legislativa, especialmente, isso também não estará presente. Mas eu acho que o risco que se corre é de uma drenagem dos recursos públicos para o favorecimento privado desses indivíduos que pertencem a esses grupos. Não é nem ao grupo em si, no sentido coletivo, ao PCC, ao CB, mas a alguns criminosos integrantes, né, desses que vão certamente se aproveitar, e a gente já tem vários indícios que isso está acontecendo, da presença de licitações públicas e outras formas, né, de absorver recursos públicos para finalidades privadas. Também nada de novo, nada que os políticos tradicionais, que estão há décadas no poder, não fazem. Mas aí é mais um ator meio que competindo com uma fatia dos recursos públicos.
Complementando o que a Camila falou, Thaís, eu acho que é isso, eu concordo que eu não chamaria de narco-estado, porque acaba, de alguma maneira, reduzindo a complexidade do fenômeno, que me parece muito mais uma apropriação por parte de diversos empreendedores privados do mercado ilegal do Estado, para favorecer seus interesses e fragilizar a capacidade de fiscalização do Estado. Então, passa muito distante, quer dizer, o tráfico de drogas está nessa, mas muito mais sofisticado, porque hoje o tráfico de drogas ele se relaciona com uma série de outras atividades criminosas que passa pelo garimpo, pela grilagem de terra, pelo desmatamento, pela lavagem de dinheiro, pelos investimentos no mercado financeiro, em criptomoedas, pelos golpes financeiros. E tudo isso depende de uma fragilidade da fiscalização, pelo comércio de armas, pela redução da fiscalização de armas. Então, você começa a ter um discurso contra o Estado e contra a necessidade de regulamentação das atividades econômicas por esses grupos que passam a se apropriar do Estado para desregulamentar, para ter uma atividade desregulamentada, eles poderem lucrar cada vez mais, elegerem pessoas que facilitem a capacidade deles de ganhar dinheiro e se fortalecer e desmontar o Estado. A gente vê isso no Rio de Janeiro, no caso das milícias, hoje a dificuldade que é eleger alguém da oposição e que vai ser na próxima eleição, por mais popular que seja um candidato, é difícil você mudar o esquema porque todo mundo se vê na perspectiva de faturar dentro desse esquema. Você já tem lideranças regionais com seus próprios negócios e empreendimentos criminais que, de alguma maneira, geram empregos e renda e que defendem a apropriação do Estado para que esses negócios prosperem e pessoas que se vê a oportunidade de fazer parte desse empreendimento votando neles porque é a única forma deles ganharem com isso. Então, você tem uma visão empreendedorística de pessoas que se apropriam do Estado para favorecer seus empreendimentos criminosos, ilegais e passam a acusar o Estado de uma instituição que atrapalha quem quer ganhar dinheiro e quem tem disposição para lucrar. Então você começa a ter um discurso anti-Estado, anti-regulamentação, anti-fiscalização e um discurso favorável a quem consegue ganhar dinheiro e quem está disposto a ganhar dinheiro, mesmo que esses negócios sejam criminais e destruam o mundo e acabem com a Amazônia e tudo mais, né? Mais do que um narco-Estado, eu acho que é uma coisa que vai além disso, né?
Você ouviu apenas um trecho de uma entrevista com a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eles falaram sobre a interferência das facções criminosas na política e em instâncias governamentais. Se você quiser ouvir a entrevista completa com eles, é só buscar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto no YouTube. Além disso, você pode acessar este e outros episódios do USP Analisa em jornal.usp.br/atualidades. Daqui a 15 dias eu volto com mais um trecho dessa conversa com a Camila e o Bruno sobre a relação entre igrejas evangélicas e o crime organizado. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e espero você no próximo USP Analisa. Tchau!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.